Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 18. Abuso de crianças. Estimado irmão, li agora mesmo sua carta datada de 26 de abril. Queira o Senhor ajudar-me a escrever exatamente as palavras que sirvam para a sua restauração e não para a destruição. Sinto-me triste, muito triste por você. Pecado, meu irmão, é pecado. É a transgressão da lei. E tentasse eu minimizar este pecado diante dos olhos do irmão, isto não seria para o seu bem. Como cristão, você está causando dano à própria alma. Toda a sua experiência religiosa está sendo diminuída, e não lhe é possível ter fé e confiança em Deus enquanto apresenta pensamentos impuros e mãos contaminadas. O trabalho precisa começar com a alma, e a partir daí atuará no caráter. Sua mente e coração acham-se poluídos. Do contrário, todas estas ações lhe seriam repugnantes. Trata-se de um grande pecado, especialmente para quem professa estar pregando o Evangelho de Cristo. Este tipo de pecado me foi apresentado como sendo a causa de corrupção moral. Qual poderia ser a impressão causada nos jovens cujo corpo tem sido degradado pelas ações do irmão? Como pode você constituir-se em pastor de ovelhas e cordeiros, enquanto lhes corrompe a mente, maculando e poluindo seu senso moral? Seria capaz de considerar este assunto levianamente, caso um ministro do Evangelho, como o irmão W, fizesse tais coisas com suas irmãs ou seus filhos? Este é um crime à vista de Deus e não sou capaz de encobri-lo como algo sem importância. É um pecado característico de Sodoma. É contaminador e poluidor em todas as suas tendências e uma abominação à vista de um Deus santo. É uma prática iníqua. Qualquer moça que submete seu corpo à manipulação de um homem não se encontra apta para o reino do céu. Todas estas práticas vis e comuns estão arruinando nossa juventude. Você faria uma coisa dessas com o corpo de uma de suas filhas? Não o consideraria como incesto, o descobrir a sua nudez? Todos os que assim procedem estão levando moças a práticas abomináveis. Sei para onde tais coisas conduzem, para práticas lascivas, sensuais. Considere o quanto você tem desonrado e degradado a verdade. Oh, Deus odeia todos esses pecados. Como pode você praticá-los e ao mesmo tempo estar pregando a palavra a pecadores, sendo você próprio um deles? Sei de que forma Deus considera tais pecados. Um homem casado, ministro do Evangelho, conduzindo os cordeiros do rebanho a práticas sodomitas. Agora, pelo amor de Cristo, não pratique mais esta perversa obra pela qual está destruindo a própria alma e a de outros. Ainda bem que não lhe foi permitido prosseguir com esta terrível e corruptora prática. Não se trata de um pecado banal. O efeito sobre a mente de quem submete o corpo a seu toque não pode ser medido. Os seres humanos são propriedades do Senhor, e qualquer ato que os corrompa constitui terrível insulto a Jesus Cristo, que ofereceu a vida em favor destas preciosas almas para que não perecessem em seus pecados, mas obtivessem a vida eterna. Estas ações podem arruinar os seres humanos pelos quais Cristo morreu. Prosseguirá você com tal prática de arruinar almas? Contemplando a Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, você será encorajado no Senhor. Temos de estar certos de que o fim de todas as coisas está perto. Dirijo-me a você como médica de almas. Digo-lhe que não é possível que você atue como pastor. O que está fazendo? Conduzindo garotas para a árvore da ciência do mal e ensinando-as a provar o fruto que tão somente produzirá males. Isto significa realizar de modo muito eficaz a obra de Satanás. Tal obra está envenenando mentes e enchendo-as de imaginações não santificadas. Esses são os mesmos pecados que corromperam Sodoma. Suas más práticas não ocorreram todas de uma vez. Primeiro, um homem e uma mulher entorpeceram a si mesmos através de hábitos pecaminosos e poluídos. Então, quando os habitantes começaram a se estabelecer em Sodoma, procederam como você está procedendo, instruindo outros numa conduta que é proibida por Deus. E à medida que os habitantes prosseguiram se multiplicando, esses pastores do pecado continuaram a educar as pessoas nas próprias práticas depravadas, a ponto de, chegando qualquer pessoa à cidade, o primeiro pensamento de seus habitantes era o de instruí-la na obra má, até que Sodoma se tornou famosa por sua poluição. Seus pecados alcançaram os céus, de modo que o Senhor não mais o suportaria. Ele destruiu as pessoas e tudo aquilo que era tão belo e que tornava a região um segundo Éden, pois a terra se contaminara com as ações de seus habitantes. Esses corpos que você está subornando são propriedade comprada por Jesus Cristo. Sei que esse foi o seu pecado, mas também sei que se a verdade se encontrasse entronizada em seu coração, haveria ela de fazer o pecado aparecer em sua verdadeira enormidade, pois a verdade trazida ao templo da alma expulsará toda lascívia e contaminação do coração. Você afirma que não cometeu adultério. Deus considera como adúltera qualquer pessoa que faz tais coisas, e todos que comunicam essas práticas corruptoras a outros estão a poluí-los com vis imaginações. Não seria você capaz de ver, de compreender através da própria experiência, que está orientando jovens rumo aos hábitos da masturbação? Você tem estado a dar-lhes da árvore do conhecimento do bem e do mal, e todo mal assim comunicado os está tornando participantes do fruto dessa árvore, que Deus proibiu fosse comido. De que modo posso formular palavras que expressem a enormidade desse terrível pecado? Como posso apresentá-lo de uma forma tal que você não fique mais a olhar para ele como o tem feito, imaginando que não se trata de um erro grave? Tenho netas, as filhas do meu filho W.C. White. Se eu fosse obrigado a escolher entre serem essas meninas expostas a tais tentações e instruídas em tão más práticas, ou serem arrebatadas pela morte, eu diria que elas morram em sua inocência, que elas não sejam corrompidas ao comerem das maçãs de Sodoma. Se você apegar-se a Cristo através de viva fé e humilhar diante dele a alma, ele assumirá o seu caso e enviará anjos para o protegerem. Mas você precisa resistir ao diabo. Precisa educar-se em uma diferente linha de pensamentos. Não deposite qualquer confiança em si mesmo. Jamais busque a companhia de mulheres ou garotas. Mantenha-se longe delas. Seu gosto moral acha-se tão pervertido que você causará ruína a si mesmo e a muitas almas se não der total meia volta. Eduque sua mente a estudar a palavra de Deus. Consulte-a de todo o coração e ore muito. A vida eterna vale uma vida inteira de perseverante e incansável esforço. Eduque esta mesma mente que você tem usado tão mal e dirigido a errôneos condutos de pensamento. Eduque-a para que se detenha na vida, caráter e lições de Cristo. Não pense que a pior coisa é você perder suas credenciais. Você não é digno de ser encarregado de cuidar do rebanho. Precisa saber disso sem que eu lhe diga. Um pequeno tempo de graça ainda lhe será concedido. Faça tudo para usá-lo estudando a palavra. Cada bênção perdida significará grave perda para você, mas se chegar a ocupar uma posição correta diante de Deus, poderá receber o perdão dos erros passados. Não permita, contudo, que sua vida futura seja manchada pelas manchas escuras do passado. Você me pergunta se deve submeter-se a uma confissão pública. Respondo-lhe que não. Não desonre o mestre ao tornar público o fato de que alguém que ministrava a palavra foi encontrado culpado de pecados tais como os que você praticou. Isto seria uma desgraça para o ministério. Não dê publicidade a este assunto de maneira nenhuma. Seria uma injustiça para com toda a causa de Deus. O simples fato de ouvir essas coisas sendo repetidas criaria pensamentos impuros na mente de muitos. Nem mesmo contamine os lábios comunicando tais coisas à sua esposa, pois isto a faria envergonhar-se e prostrar a cabeça em tristeza. Dirija-se a Deus e aos irmãos que conhecem esse terrível capítulo de sua vida e diga-lhes o que precisa ser dito, e que então orações sejam elevadas ao céu em seu favor. Cultive a sobriedade. Ande cuidadosamente com oração diante de Deus. Adquira força moral ao dizer: não desonrarei a meu Redentor. Transmitindo mensagens de reprovação. Lamento que você tenha ficado ofendido porque permiti que o irmão A tivesse uma cópia da carta que lhe enviei. Não fiz de modo algum para magoá-lo. Você mesmo me havia escrito que revelou suas ações a este irmão, o qual julgava que você deveria confessar todo o seu pecado diante da igreja. Pensei que minha carta evitaria tal procedimento e manteria as coisas tão reservadas quanto possível. De modo algum apoiei a ideia de que ele lesse a carta para sua mãe. Ela já tem tristeza suficiente a suportar. Não sanciono qualquer exposição pública. Pensei que a carta que condenava o pecado também lhe infundisse esperança e confiança em Deus. Supus que a carta levaria o irmão a ajudá-lo. Se isso fez aumentar suas aflições, tornando-lhes as coisas ainda piores, lamento sinceramente. Sempre que tive de escrever mensagens de reprovação, enviei uma cópia ao pastor que oficiava na igreja, de modo que ele pudesse ter sabedoria para recuperar os que se encontravam sob perigo em meio à tentação, dando-lhes o conselho necessário. Sei também que, sob as atuais circunstâncias, não é possível que sejam dadas a você as credenciais de um pastor, que o recomendariam à confiança das pessoas, pois, conhecendo sua conduta, se de alguma forma você fosse vencido, o Senhor passaria a considerar a associação responsável pelo pecado de que você é culpado.